e diante do mundo e do nosso próprio povo, nós não queremos diminuir essas contradições, porque são nossos desafios enfrentá-las. Não se trata de enfrentar no discurso as condições de vida difíceis do nosso próprio povo e as contradições que permanecem. Somos um país que se transformou em referência no pós-1988 em todo um arcabouço legal que nos honra. A Constituição de 88, ela se desdobra em áreas e possibilidades que os senhores senadores e senadoras, deputados e deputadas, e com a presença firme e forte da sociedade civil, transformaram em legislações específicas. Vejamos, nós somos um país que estamos entre as melhores legislações para a proteção infantil com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós inovamos diante da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, porque no Brasil nós fizemos um corte. Nós reconhecemos a criança como a pessoa até os 12 anos e o adolescente, esta figura especial com quem temos que ter um reconhecimento específico de direitos e de desafio frente à violência e às circunstâncias difíceis de vida na nação brasileira, está entre os 12 e os direitos humanos e os 18 anos. Senador Paim, a Convenção Internacional não considera esta circunstância específica da adolescência. Ela considera, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança trabalha com crianças até os 18 anos. Nós conseguimos inovar e trabalhar o direito específico. Nós avançamos no âmbito da legislação com a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. Senhores e senhoras, a LOAS, ela é parte dos direitos humanos. De um Estado democrático, porque direitos humanos sem democracia não existe. É fundamental que tenhamos uma lei orgânica da assistência social, porque conseguimos hoje ter um sistema único, que incluiu, pela via não apenas do Bolsa Família, mas de uma série de políticas iniciadas, senador Cristóvão, inspiradas no Bolsa Escola, na renda mínima, querido senador, propagandista maior desta agenda, Eduardo Suplicy, estas questões que incluem, que dizem à pessoa, o direito à alimentação é um direito humano fundamental, que foi aprovado no ano passado pela Câmara e pelo Senado, mas ele deve estar assegurado pela assistência social com os mínimos necessários. Nós avançamos também, em termos de legislação, em uma série de outras questões, o próprio Sistema Único de Saúde, senhoras e senhoras. O Brasil tem um sistema, senador Paim, que é único no mundo por ser um sistema único a assegurar, independentemente de renda, de classe e de qualquer circunstância, o direito à saúde, senador Humberto, como um pressuposto essencial à vida e aos direitos humanos. E nós estamos avançando sempre neste conceito de universalidade, do conceito nas questões de saúde. Ou então, senador Paim, quando preservamos com o seu trabalho deste Senado, dos idosos brasileiros, as questões referentes à previdência social. A previdência social no Brasil, o olhar sobre os idosos, sobre as pessoas com deficiência, para os mínimos necessários, para uma base social, é uma questão preponderante no mundo contemporâneo. Não cedemos no Brasil à lógica de que o Estado deveria ser diminuído para que ele fosse mínimo aos atendimentos de um povo que precisa das ações do Estado. Nenhum país contemporâneo, no pós-guerra, conseguiu desenvolver-se sem uma matriz com uma presença forte do Estado nas políticas sociais, na vida distributiva, nas políticas econômicas. E eu digo isto porque esta matriz da educação, da saúde e da assistência social são pressupostos básicos da área de direitos humanos para assegurarmos, neste momento histórico, os direitos humanos plenamente a toda a população brasileira. São direitos de onde derivam-se outros direitos. Nós fizemos, como nação, a luta democrática. Hoje, o senador Pedro Simon, em uma abordagem sobre a Comissão da Verdade, estabeleceu aqui como síntese o nosso desejo de um Brasil que aprofunde a democracia. Senador Pedro Simão, para poucas situações no mundo contemporâneo, o mundo da pós-modernidade, das relações líquidas, da economia líquida, o mundo do medo e da insegurança, no mundo de hoje, para poucas palavras, para poucas situações, nós usamos a palavra verdade. Porque não somos nós, tão como instituições, Senado, Poder Executivo, ou como representantes, senadores, senadoras, ou ministros, autoridades, nós nunca somos, nunca nos posicionamos como donos de uma verdade. Nós não queremos isto. Não somos aqueles que temos uma verdade absoluta a oferecer. Mas a palavra verdade, ela ingressa aqui, junto aos temas do fortalecimento da democracia, como uma resposta que não apenas o Brasil, mas o mundo democrático contemporâneo está oferecendo aos seus povos no âmbito de cada nação. Mais de 40 países no mundo realizaram comissões da verdade. Mais de 40 países no mundo. Esses países, com diferentes experiências, e nós não nos orientamos tendo como referência absoluta nenhum modelo. Nós sempre, no Brasil, procuramos analisar experiências e construir a nossa própria trajetória, caminhar pelos nossos próprios passos como nação. Mas esses países, em geral, procuraram produzir estas comissões como um lugar de encontro, não decisão. Como um lugar de fortalecimento das suas instituições. E eu me permito citar um país que tem muito me produzido, ainda que não como um modelo, mas como uma experiência positiva, é uma referência de como um país pode viver um processo de encontro e de superação das suas marcas mais difíceis. E este país que cito é a África do Sul. A África do Sul, senador Paim, no pós-apartheid, quando Mandela é escolhido por este povo para produzir as mudanças importantes, ele já um líder do mundo, ele um líder do combate ao racismo, mas um líder da amorosidade entre os povos. Ele encaminha, junto com a nação da África do Sul, os rumos da Comissão da Verdade, que trataram do período do apartheid, que tratou do período do apartheid. E com ilustres figuras das diferentes áreas, a África do Sul encontrou um caminho de fortalecimento para ser um país democrático e multirracial que ele é hoje. A experiência que nós estamos tentando produzir no Brasil é entre nós uma experiência, acima de tudo, de paz, e que afirma que nos dias atuais todas as nossas instituições são plenamente vocacionadas pela democracia, para a democracia, e tem como referência única a Constituição de 88. Não há no Brasil nenhuma estrutura, não há no Brasil nenhum poder que não tenha como referência essencial a Constituição de 88 e os seus pressupostos democráticos. Mas há no Brasil uma dívida do Estado brasileiro que já foi reconhecida, que não está sendo reconhecida nos dias atuais. Mas o próprio Brasil, lá em 1995, quando os senhores senadores e senadoras e deputados e deputadas federais aprovaram a Lei 91, 1994, que criou a comissão sobre os mortos e desaparecidos, 9140 de 95, que criou a comissão especial sobre mortes e desaparecidos, ali o Estado brasileiro, em 1995, assumiu a sua responsabilidade pela tortura, pelo desaparecimento e pela morte de brasileiros no período entre 1964 e 1985. No entanto, esta comissão, que já está instituída, hoje dirigida pelo eminente advogado Marco Antônio Barbosa, mas que teve diferentes dirigentes que muito honraram desde 1995 até os dias atuais, essa comissão não teve os instrumentos para oferecer às famílias, aos brasileiros, o que ocorreu verdadeiramente com seus filhos, com seus netos, com seus familiares. O deputado Ulisses Guimarães, lembrado aqui pelo senador Simon, ao promulgar a Constituição de 88, lembrou a senador Paim de um deputado. E ao se dirigir à nação brasileira e a todos os parlamentares, ele registrou uma homenagem no seu discurso, o discurso da Constituição Cidadã, o discurso do presidente Ulisses Guimarães, que é a figura central na democratização do Brasil, lembrou naquele momento o deputado Rubens Paiva. Rubens Paiva, que era deputado do PTB, que foi cassado, que não pôde exercer o seu mandato, assim como vários parlamentares honrados que sentavam nessas nossas mesas, que defendiam suas ideias. Rubens Paiva foi cassado e em 1971 ele foi retirado de dentro da sua casa. Rubens Paiva foi morto e a sua família até os dias de hoje não conhece as circunstâncias. E nós tivemos recentemente uma exposição onde tivemos a honra, senhores deputados e deputadas, de ter entre todos aqueles que estavam ali dois jovens, entre os muitos pessoas que acompanharam a exposição. E eu considero que isso foi uma honra, porque ao estarmos juntos tratando deste tema, estes dois jovens não eram outras pessoas que não netos de Rubens Paiva. A nação recebeu de Rubens Paiva o seu trabalho, a sua dignidade de homem honrado. A nação recebeu de Rubens Paiva o seu trabalho como parlamentar. A nação o escolheu para ser um parlamentar. A nação recebeu a sua própria vida, vida que ele ofereceu por defender os valores da democracia como parlamentar do PTB. A nação hoje recebe a luta e o pedido dos seus netos, de uma nova geração que tem 18 anos, que tem 20 anos e que diz: nós queremos saber o que houve com Rubens Paiva e com cada um dos que participaram da luta democrática no Brasil. E apenas para isto, singelamente, apenas com sentido de encontro e reconhecendo que todas as instituições parlamentares, inclusive as instituições das Forças Armadas da atualidade, são instituições vocacionadas para a democracia, para os direitos humanos, na atualidade o são, há um acordo, um posicionamento comum entre nós, que nós pedimos aos senhores deputados, deputadas, e aos senhores senadores e senadoras que promovam este encontro no ritmo que os senhores acreditarem ser possível. O Poder Executivo não vem com esta agenda ao Parlamento Brasileiro dizer: esta é a nossa bandeira. Não vem ao Parlamento Brasileiro dizer: esta é a nossa questão acima de todas as outras. O Parlamento, o Poder Executivo e a Secretaria de Direitos Humanos, em nome do governo, dirige-se aos senhores para dizer: esta não é uma questão do Poder Executivo somente, não é uma questão do Poder Legislativo somente, esta é uma questão da nação brasileira, e ela não é de governo ou de oposição, ela é nossa, ela é da democracia. Portanto, eu quero estabelecer com os senhores uma outra prioridade em termos legislativos, ainda que esta seja uma questão que eu tenho certeza os senhores e senhoras tomarão nas suas mãos. Quero pedir aos senhores a celeridade para o projeto que cria o Conselho Nacional de Direitos Humanos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos está entre as nossas casas legislativas para ser aprovado desde 1994. E se aprovarmos o Conselho Nacional de Direitos Humanos, nós teremos um patamar superior para o Brasil na organização do sistema internacional de direitos humanos. Porque o Brasil tem dificuldades de afirmar-se formalmente no sistema por não contar com o Sistema Nacional de Direitos Humanos nos termos que o princípio de Paris, com a autonomia necessária, propõe às nações brasileiras. Quero pedir aos senhores uma atenção especial para o tema do trabalho escravo, que se encontra aqui. E vejam o que nós queremos com a PEC do trabalho escravo. Hoje, o nosso Código Penal prevê que quem planta, senador Paim, qualquer substância entorpecente, quem planta, produz lá num pedaço de terra maconha, cocaína ou qualquer substância entorpecente, pode perder a terra. Depois de toda uma análise, todo um processo, não é imediato, há todo um processo onde a pessoa terá direito de defesa plena. Mas quem planta substâncias que viram droga para impedirmos no Brasil que aqui existam estas circunstâncias que já marcam tão negativamente a vida da juventude do povo brasileiro e dos povos do mundo, quem planta perde a terra. Isso é o nosso Código Penal atual. Nós temos uma PEC, uma emenda constitucional, que agrega uma questão: quem explora o trabalho escravo perde a terra. Por que, senhores e senhoras? Porque o trabalho escravo é a degradação maior que pode existir. E porque o Brasil que escravizou os negros, o Brasil que escravizou os índios, o Brasil que traficou pessoas, o Brasil que tem uma marca triste, perversa. Eu estive no Fórum Social Mundial, no Senegal, de onde partiam os navios negreiros, numa porta por onde passaram milhares, milhões de homens, mulheres, crianças negras, que não tinham outra visão a partir da ilha de Gorré que não fosse o mar aberto, não uma janela, não um lugar, não se enxergava mais a África, mas um lugar de onde partiam para serem dizimados em um processo diaspórico no qual não havia mais um encontro entre pais e filhos, netos. Não percamos de vista que o nosso povo negro brasileiro tem na sua matriz essa marca, que é uma marca de todos nós, que está dentro da nossa vida, e que não é assegurado a este povo o direito fundamental de conhecer na sua própria árvore genealógica quem eram os seus ancestrais. Se nós sabemos quem eram nossos avós e bisavós, que vieram para o Brasil para para trabalhar também em um processo